Líder, só tirar mais uma dúvida. Hoje, durante o depoimento, ficou claro, então, que o senhor tinha contato, o senhor teve alguma relação com representantes da Precisa Medicamentos, porque o senhor confirmou que teve encontros com Francisco Maximiano, a gente sabe também, até gostaria de ver com o senhor se tem alguma relação também com o Danilo Trento, que faz parte, é um dos sócios do Maximiano em algumas empresas. Tem ainda a Belcher Farmacêutica, que foi uma das outras intermediárias, agora a Blau
Não
Farmacêutica.
Tem intermediário. Vamos deixar claro isso, gente. A lei 8666, artigo 32, diz: empresas estrangeiras que queiram negociar no Brasil precisam ter um representante legal que responda administrativamente e judicialmente pelos atos. Então não tem intermediário, tem o cumprimento de uma exigência da lei. A CanSinoa escolheu a Belcher, a Covaxin escolheu a Precisa, a critério deles. Nós não temos contato lá com o fabricante de vacina. Então vamos parar com essa lero-lero. Não é intermediário, é representante legal. Dá a impressão que o cara está ali para ganhar uma comissão. Não é isso, não. Por isso que os processos da Anvisa foram suspensos e arquivados, porque não tinha mais ninguém para responder legalmente pelo andamento do processo.
Perfeito. O senhor disse que não tem o contato com as produtoras das vacinas, os laboratórios estrangeiros. Mas não, o senhor tem o contato com todas as representantes legais brasileiras dessas empresas. A Blau Farmacêutica, que está entrando agora, a Belcher, a Precisa Medicamentos.
Bom, são 16 horas e 2 minutos. Nós temos de encerrar por aqui o Jornal Jovem Pan. Você continua aqui com a Pan, acompanhando tudo o que está acontecendo em Brasília, essa polêmica em torno do depoimento de Ricardo Barros, que está encerrando agora a entrevista dele. E continue com a Pan. Muito obrigada pela sua audiência. Uma boa tarde.
Jornal Jovem Pan, você bem informado, sempre. Toda segunda na Jovem Pan, Augusto Nunes comanda o Direto ao Ponto.
Estarei aqui no Direto ao Ponto para entrevistar personalidades que vão ajudar a conhecer melhor a alma, o coração e o rosto do Brasil.
Não perca, Direto ao Ponto, com Augusto Nunes. Segunda, às 21h30, na Jovem Pan. E também no Panflix.
Comédia e futebol juntos.
A gente vai falar das maiores goleadas do futebol.
Polêmica no pique.
Meu Deus.
Exclamação.
Reticências.
Eu sou o Renato Gaúcho.
Chegou. Comédia, futebol.
É uma mesa redonda, não tão redonda assim, de futebol com muito humor.
Muito obrigado pela alcunha de jogador número 9, que é aquele cara que bota a bola pra dentro, né?
O 9
faz isso.
Não se aposta usar a camisa do adversário, mas a gente fez essa arriscação.
Sacanagem fazer o menino botar essa camiseta, meu filho.
Você vai caminhando aqueles 30 metros, 40 metros, é você e Deus. Quando você faz, você fala assim, agora...
Amigo, toda semana vai ter um convidado diferente aqui sentado ali.
Então não perca, toda segunda, 9h30 da noite na Panflix e no YouTube do Jovem Pan Esportes. E no 100,9 às 11 da noite.
É a emoção que você quer? Então vem aqui que tem. No Máquinas da Pan, você vai saber tudo sobre a indústria automotiva, os principais lançamentos do mercado, tecnologia, todo o processo de eletrificação e também motorsport com os grandes campeões. Máquinas da Pan, todos os sábados às 10h30 da manhã no canal Jovem Pan News, Jovem Pan Esportes e também na Panflix. Espero você!
Jovem Pan. A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos.
O mercado trabalha na expectativa de uma redução.
De manhã, informação e opinião na medida. Para começar o dia do jeito certo.
A MP da Liberdade Econômica tem que ser aprovada.
4 membros do alto escalão do governo
para. No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
Estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso Esporte em Discussão para você.
Para analisar os lances polêmicos e discutir a
vontade. Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
Tráfico de pessoas.
A notícia de última hora. E aquilo que mexe com a sua rotina.
Pela marginal do Rio Tietê, em direção a Ayrton Senna, tem agora...
Tudo passa pelo microfone da Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás, ZYR 232, 107,9 MHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV. Atenção, emissoras da rede Jovem Pan News. No ar, Jovem Pan, agora.
São 4:06. Excelente tarde para você, quinta-feira, 12 de agosto de 2021. E olha só como está São Paulo. Essas são imagens da Avenida Paulista. Faz frio, tempo nublado, 16 graus neste momento. E o trânsito, olha, também parcialmente carregado, sentido bairro e sentido centro. Para quem não me conhece, eu sou a Kalina Sabino e te apresento os destaques do dia. Vem comigo.
Jovem Pan, agora.
A CPI encerra depoimento de Ricardo Barros, líder do governo na Câmara. Oitiva já havia sido suspensa durante a tarde, após depoente acusar CPI de afastar laboratórios.
A reunião está encerrada e o deputado será convocado numa próxima data para estar aqui.
Jair Bolsonaro volta a criticar Luiz Fux e Luiz Roberto Barroso. O presidente afirma que a atuação dos ministros foi a principal responsável pela derrota da proposta do voto impresso. A Câmara aprova texto base da reforma eleitoral, mas rejeita distritão para 2022. Sistema que iria privilegiar apenas os mais votados foi rejeitado por 423 votos contra 35. São Paulo deve receber até o fim de semana vacinas da Pfizer para imunizar jovens. Nos próximos dias, todos acima de 18 anos devem ser vacinados com a primeira dose. Tarcísio Meira morre aos 85 anos, vítima de Covid, e Paulo José, aos 84, em decorrência de uma pneumonia. Atores deixam legados, tanto na televisão quanto no cinema. A CPI da pandemia foi encerrada após confusão e desentendimentos entre o depoente e os senadores. O deputado federal Ricardo Barros, líder do governo na Câmara, afirmou que a forma agressiva da CPI está afastando do Brasil novos fabricantes de vacinas. Mais cedo, em depoimento tenso, o deputado reiterou que jamais tratou sobre a compra da Covaxin com Jair Bolsonaro. Ricardo Barros nega ter sido citado pelo presidente da República como possível envolvido. O caso foi relatado pelo deputado Luiz Miranda, irmão do servidor Luiz Ricardo, que revelou pressão atípica para concretizar o negócio. A Polícia Federal investiga se Jair Bolsonaro prevaricou por supostamente não ter pedido investigação. Em fevereiro, o governo anunciou a compra de 20 milhões de doses da vacina fabricada pela Bharat Biotech, mas o acordo acabou suspenso. Antes do depoimento, o presidente da CPI, Omar Aziz, lembrou que o deputado Ricardo Barros estava presente como convidado.
pública para ficar discutindo com ele como é que eu vou me comportar na CPI, porque eu não preciso. Nem com os nossos senadores da base do governo eu sentei para combinar o que, ia acontecer aqui. Porque eu tenho absoluta convicção de que não tenho nada que me impute nesse processo. Então, é só uma questão.
Neste momento, quem está falando é o Maravi, senador presidente da comissão. É Ricardo Barros, perdão. O deputado Ricardo Barros, que teve essa oitiva hoje. Bom, encerrou neste exato momento e a gente volta. A gente retoma sobre a CPI, fazer um resumão desse dia. Enfim, depois da fala de Omar Aziz, o depoente, que foi ministro da Saúde de Michel Temer, fez uma prestação de contas do período 2016-2018. O deputado Ricardo Barros, do Progressistas, rebateu Luiz Miranda e acusou o parlamentar de fazer teatro.
Aí vem a situação do Luiz Miranda. Finalmente vem aqui o Luiz Miranda, faz um teatro aqui e fala que o presidente falou meu nome. Claro, ele, Luiz Miranda, levou ao presidente a minha fotografia numa matéria do caso global. E provavelmente é a este fato que o presidente se referiu. Mas eu vou ser correto aqui e agradecer ao deputado Luiz Miranda, porque ele deu muitas entrevistas, ele deu muitos depoimentos, ele foi na Polícia Federal e em todas as falas do Luiz Miranda, ele diz: o presidente perguntou se o Ricardo Barros estava envolvido na Covaxin. Nunca afirmou.
Bom, e o presidente Jair Bolsonaro fala neste momento em cerimônia de apresentação dos militares promovidos do Exército e a Aeronáutica. Vamos acompanhar.
Nossa democracia e o apoio total às decisões do presidente para o bem da sua nação. Sempre costumo dizer que talvez, pela primeira vez, nós tenhamos no Brasil um governo que acredita em Deus, que respeita seus militares, que defende a família e deve lealdade ao seu povo. Creio eu ser a base para o sucesso de todos nós, 210 milhões de brasileiros. Aos senhores promovidos, a responsabilidade de quem vocês sucedem, a certeza dos mesmos rumos da nossa nação, a confiança nas suas forças armadas de ontem, de hoje e de sempre. Alguns princípios não abrimos mão. Isso está no coração de cada um dos senhores, está na alma do povo brasileiro. Como chefe da nação, a tranquilidade que tenho com o trabalho de vocês me conforta nos momentos difíceis. Obrigado por existirem, obrigado pela tradição e pelo compromisso de dar a vida pela pátria, se preciso for. Quer sejam ameaças externas ou internas, nós sabemos o que é bom e o que é justo para o nosso povo. A nossa liberdade não tem preço. Por vezes digo, se é difícil lutar pela coisa certa, quando se tem liberdade, imagine quando se perde. Mais importante que a nossa própria vida é a nossa liberdade. Senhores oficiais generais, ora promovidos, muito obrigado por existirem e pelo compromisso de ter sempre o Brasil acima de tudo. Muito obrigado.
Bom, termina neste momento o depoimento do presidente Jair Bolsonaro. São 4h13 e a gente retoma sobre a CPI da Covid, que aconteceu hoje com Ricardo Barros, líder do governo na Câmara. Ele que foi ouvido, foi um depoimento tenso. Os senadores tiveram que interromper, por um momento suspenderam a sessão, depois retomaram, mas ela foi interrompida. Bom, o deputado Ricardo Barros rebateu inúmeras vezes a narrativa de que ele teria pedido propina para a compra da Covaxin. O líder do governo citou integrantes do Ministério da Saúde, inclusive a fiscal de contratos da pasta que prestou depoimento à CPI.
Aí, para confirmar essa narrativa, que não é verdadeira, foram-se tentando criar fatos que me envolvessem. Está aí a questão da Regina Célia. Quem nomeou Regina Célia fiscal de contrato foi o ministro Marcelo Castro. E eu mantive no meu governo com um salário um pouco menor, e ela até hoje é fiscal de contrato de todos os ministros que passaram lá. Então, ela disse aqui que não me conhece. Aí veio o tal Roberto Dias. Olha como é que a imprensa trata o assunto. Indicado de Ricardo Barros pediu propina. E muitos senadores aqui repetiram esta narrativa.
O deputado do Progressista se diz vítima de linchamento moral. Aparentemente, com voz embargada, Ricardo Barros lamentou prejuízos à imagem dele.
Para mim, que faço da política a minha vida, a missão de servir é que me move, é muito, vocês me causaram um dano à imagem muito grande, muito grande. E eu espero poder reparar isso. Senador Humberto Costa já foi vítima de linchamento moral. Senador Renan Calheiros também. Senador Omar Aziz também. Muitos aqui já foram vítimas.
Senhor presidente, apenas atentar o tempo do depoimento.
Obrigado.
Já passou bastante.
Eu vou encerrar. Então, diante deste fato, do fato de todos os convocados por vocês, que trataram do processo da Covaxin dentro do Ministério, terem negado qualquer ligação comigo, eu espero que esse mal entendido de que eu teria participado desta intermediação da Covaxin fique esclarecido de uma vez por todas. Muito obrigado aos senhores.
Ao começar a responder às perguntas, Ricardo Barros ficou irritado com as colocações de Renan Calheiros. O clima esquentou quando o relator questionou o depoente sobre a fala do deputado Luiz Miranda.
O presidente não afirmou que eu estava envolvido no caso Covaxin.
Por favor, presidente.
Pela ordem. O presidente não afirmou.
Presidente, pela ordem. Presidente.
Repita o
vídeo.
Presidente, pela ordem. O deputado Luiz Miranda não afirmou em nenhuma das suas entrevistas, nem no depoimento da Polícia Federal, que eu tivesse participação no caso Covaxin. Não afirmou. Mostre o vídeo. Mostre o vídeo. Mostre o vídeo do Luiz Miranda.
Em meio ao bate-boca, o senador Omar Aziz negou que a CPI estivesse criando versões. O presidente da comissão alfinetou o líder do governo na Câmara ao dizer que não estava interessado nas opiniões do depoente.
Deputado Ricardo Barros, por favor, Vossa Excelência, responda as perguntas.
Mas tem que deixar responder, né, presidente?
Só um minutinho. Os seus comentários sobre a Comissão Parlamentar de Inquérito, o senhor fale daquela porta para fora.
Desculpa, aqui eu estou na CPI, presidente.
Deixa eu lhe dizer uma coisa. No meu estado, o caboclo é sábio. Muito sábio. E aquele cara que morre pela boca é chamado de tucunaré. Devagar com a dor, que o santo é de barro. Não dê uma de tucunaré aqui, deputado, por favor. Eu, todo o respeito que nós estamos tendo pelo senhor. O senhor respeite a Comissão Parlamentar de Inquérito. Nós não criamos versões, não. São fatos.
Começou mais uma confusão entre Renan Calheiros e o líder do governo no Senado. Em meio ao falatório, Fernando Bezerra Coelho foi chamado de camarão por Randolfo Rodrigues.
Nós não pudemos cancelar o contrato com a Globo, porque ela estava com liminares a seu favor contra a Anvisa para conseguir a licença de importação. A Anvisa descumpriu decisões judiciais seguidas, sucessivas, atrasando a entrega dos medicamentos. Quando a Global entregou parte dos medicamentos e não conseguiu entregar o todo, foi chamada a empresa Sanofi, que é a detentora da patente, e também está no processo, já mostrei aqui, que a Sanofi também atrasou a entrega dos medicamentos.
A Precisa Medicamentos, ligada à Global, entrou na mira dos senadores como intermediadora da compra de vacinas. Quando Ricardo Barros afirmou que a forma agressiva da CPI está afastando do Brasil novos fabricantes de vacinas, a sessão foi suspensa.
E eu espero que essa CPI traga bons resultados para o Brasil, produza um efeito positivo para o Brasil, porque o negativo já produziu muito. afastou muitas empresas interessadas em vender vacina no Brasil que não se interessam
isso
mais.
Isso não é verdade. Isso não é verdade. Isso não é verdade.
Nós impedimos que elas ganhassem dinheiro com a vacina.
Forma tem alguma razão.
Convite do senador, do deputado.
Pela ordem, senhor presidente.
Do deputado federal, essa posição.
Pela ordem, senhor presidente.
E vamos avaliar
pela
o convite.
Pela ordem, senhor presidente.
Em seguida, já ao lado de fora da sala da CPI, Ricardo Barros fez um pronunciamento junto com senadores governistas. Na retomada, o presidente da CPI, Omar Aziz, mostrou-se irritado e decidiu encerrar a sessão.
Se hoje o Brasil está vacinando, foi porque negacionistas, inclusive o deputado que está aqui ao meu lado, que disse que não ia se vacinar. Aliás, pregava a imunização de rebanho para criança, que é crime. Então eu quero colocar bem claro aqui à população, se hoje estamos vacinando, e se estamos vacinando com uma vacina que está chegando ao preço justo, é graças à CPI. Eu acato sua questão de ordem, a reunião está encerrada e o deputado será convocado numa próxima data para estar aqui.
O deputado Ricardo Barros retornará futuramente para depor ao Senado como convocado. E sobre os depoimentos de hoje, conversamos agora com o cientista político Eduardo Green. Eduardo, boa tarde para você, seja bem-vindo ao Jovem Pan Agora.
Boa tarde, Kalina. Um prazer estar com você e com os ouvintes da Jovem Pan.
Prazer é todo nosso. Bom, Eduardo, como o depoimento de Ricardo Barros pode impactar na CPI da Covid? Agrava o clima entre a oposição e os governistas? Dá para tirar alguma coisa do que foi dito hoje?
Não, o depoimento em si do deputado Ricardo Barros não vai agravar o clima na CPI, porque ele já está bastante complexo do ponto de vista da relação de oposição, que tem cada vez mais reunido provas contundentes daquilo que parece ser problemas sérios no manejo com a compra da vacina, com os contratos em si, e a relação com a bancada de senadores que vem tentando, a meu juízo, defender o indefensável, que é a postura do governo Bolsonaro em relação ao processo desastroso que se deu de compra de vacinas no ano passado e mesmo nesse ano. O que o depoimento do deputado Ricardo Barros traz como um componente importante é que ele é o pivô de um episódio que pode fazer com que a CPI chegue ao coração do governo e ao próprio presidente Jair Bolsonaro, na medida em que ele é a pessoa mencionada pelos irmãos Miranda no seu depoimento na CPI. Então, é nesse sentido que o depoimento do deputado Ricardo Barros, inclusive muito contraditório, com uma série de informações que não tinham veracidade totalmente comprovada, é ampliar a possibilidade da CPI chegar onde ela deseja chegar, que é a responsabilização do presidente Bolsonaro pela condução desastrosa da pandemia até o presente momento. Então, é nesse sentido que eu acho que o depoimento do deputado Ricardo Barros, ele é uma peça na análise que vem sendo feita pela CPI de toda a documentação relativa à compra da vacina, particularmente em relação ao Covaxin, que relaciona de maneira mais direta o Ministério da Saúde com a intermediação feita pelo deputado Ricardo Barros, de modo que quando ele vier certamente a ser convocado para um novo momento, ele terá mais dificuldades para justificar as questões que hoje ele alegou de maneira que ele julgou ser contundente, estar todas baseadas em provas. Então, talvez a novidade que nós tenhamos hoje no depoimento do deputado é que certamente há muito mais a que dizer e certamente a CPI se aproxima a partir do depoimento do deputado Ricardo Barros, de conseguir juntar evidências mais robustas que, se não chegarem diretamente à pessoa do presidente, vão robustecer muito mais a possibilidade dela apresentar um relatório que responsabilize o governo, que responsabilize a conduta do presidente. E é exatamente por isso que o deputado, experiente como é, sabendo que ele poderia, nesse depoimento do dia de hoje, ser emparedado pela comissão com perguntas talvez difíceis de responder, que que ele intencionalmente provocou aquela situação que levou ao cancelamento da sessão. Ou seja, o deputado busca ganhar tempo, busca recombinar com o governo e com o presidente como ele vai se comportar daqui para frente, busca ajustar com o presidente a sua situação de líder de governo, busca ajustar com o seu advogado como é que ele vai se posicionar durante esse processo, porque o deputado, com a sua postura hoje agressiva, um pouco arrogante, ele foi percebendo ao longo do seu depoimento que ele não conseguiria sustentar as suas afirmações contra as evidências baseadas nos fatos que todos os senadores da CPI, sobretudo a senadora Simone Tebet, com muita capacidade têm da análise de documentos e que conseguiriam confrontá-lo de maneira mais clara e talvez mais aguda.
Eduardo.
Então, é nesse sentido que o deputado, utilizando aqui uma expressão popular, ele acusou o golpe e ele provocou o encerramento da sessão, porque algo naquilo que ele imaginava ser a sua narrativa não deu certo. E, portanto, eu encerro aqui com essa palavra que vem sendo muito utilizada tanto pelo deputado Ricardo Barros, como, sobretudo, pelos governistas nas sessões da CPI, que é a da narrativa. O deputado tenta dizer que ele tem provas documentais e os senadores de oposição do chamado G7 na CPI têm apenas uma narrativa. Mas ele se deu conta que, na verdade, a CPI tem muitas evidências factuais contra o governo e, particularmente, contra ele, Ricardo Barros, razão pela qual, repito, deputado experiente que é, percebendo que estava no momento que poderia lhe causar algum tipo de dificuldade, tomou essa decisão de criar um embaraço que resultou no cancelamento da sessão. Esperemos o próximo capítulo, ele certamente será muito mais agudo contra o deputado, porque, repito, isso é a antessala de uma situação que pode levar diretamente ao presidente da República nesse episódio relativo às vacinas e ao combate à Covid-19.
Eduardo, para a gente finalizar rapidamente, o que esperar da cariação entre Onyx Lorenzoni e Luiz Miranda na próxima quarta-feira?
Eu acho que a principal questão aqui parte primeiramente da mentira do depoimento feito naquela ocasião pelo ministro Onyx Lorenzoni, secundado pelo coronel Elcio Franco, que depois foi factualmente mostrado ser uma construção fictícia pela senadora Simone Tebet, alterando e adulterando documentos que o deputado Luiz Miranda mostrou como justificativa que seu irmão funcionário do Ministério da Saúde mostrou. Então, acho que essa acariação ela pode ser importante se o deputado Luiz Miranda conseguir não apenas sustentar o seu depoimento anterior, mas se ele conseguir trazer novas evidências que consigam fazer a CPI ter mais elementos que confirmem aquilo que ele já disse. Se o deputado Luiz Miranda conseguir suportar a pressão tanto das redes bolsonaristas, a pressão do próprio governo, que nesse sentido nós sabemos que geralmente são pressões muito duras contra oponentes do governo, e se ele conseguir desmontar a construção fictícia ou até mentirosa que o governo buscará fazer para justificar que a verdade dos fatos não está com o deputado Luiz Miranda, mas sim com o governo, representado pelo deputado Onyx Lorenzoni, nesse sentido ela poderá agregar alguma informação nova que já não se tem na CPI, ou seja, já se sabe que o governo mentiu em relação a adulterar o documento. Já se sabe que o governo tinha todas as informações necessárias para encaminhar a compra de vacinas. Já se sabe isso. Então, será necessário que o depoimento do deputado Luiz Miranda consiga agregar fatos novos, talvez que ele consiga trazer o que ele tem dito até agora, que ele tem provas de tudo que ele disse, que ele comentou na fatídica reunião com o presidente Bolsonaro no dia 20 de março. Essa é a expectativa, mas há que se esperar, porque, repito, certamente o deputado deve estar sendo alvo, ele e a sua família, de pressões muito fortes, o que é comum no padrão político da relação do governo Bolsonaro com os seus adversários políticos, tratados como inimigos políticos. É um padrão muito comum nas redes bolsonaristas de achincalhamento de ofensas verbais e até mesmo promessas de ameaça física. É nesse nível de confronto político que, infelizmente, o país se encontra por meio do governo e dos seus apoiadores. Então, espera-se que o deputado, se ele conseguir superar essa pressão e conseguir trazer fatos novos que confrontem as mentiras do governo, ele certamente será mais um depoimento que vai colocar mais uma peça importante no xadrez político, que fará com que a CPI vá ampliando as evidências que já tem de sobra para responsabilizar o governo pela conduta em relação à CPI, sobretudo pela corrupção que a cada dia que passa se torna mais evidente, que fez com que o governo tivesse esse comportamento em relação à compra de vacinas no nosso país.
Ok, Eduardo Green, cientista político, mais uma vez obrigado por aceitar aí o nosso convite e participar do Jovem Pan agora.
Muito obrigado, um prazer estar com vocês mais uma vez aqui no programa. Boa tarde.
A gente continua em Brasília, assunto sobre Brasília, só que agora ao vivo com o Levi Guimarães, porque o plenário da Câmara aprovou em primeiro turno o texto base da PEC de reforma eleitoral, que prevê o retorno de coligações partidárias em eleições proporcionais a partir do ano que vem. Em acordo construído entre líderes partidários em plenário, a aplicação do modelo chamado Distritão a partir das próximas eleições foi rejeitada. Levi Guimarães, meu amigo, muito boa tarde para você. Eu sei que você tem mais detalhes e conta agora para a gente.
Olá, Kalina. Muito boa tarde a você. Boa tarde para todo mundo que nos acompanha por aqui. Olha, a Câmara retomaria hoje a análise dessa PEC, que foi aprovada ontem em primeiro turno, e como é uma proposta de emenda à Constituição, ela precisa ser aprovada em dois turnos. Mas essa conclusão foi adiada para a semana que vem, após um acordo do presidente da Câmara, Arthur Lira, com os líderes partidários. E com isso, a sessão foi encerrada agora há pouco. Bom, essa proposta aprovada ontem retirou o que era considerado o ponto mais polêmico e também o mais criticado da PEC, que era justamente o distritão. O distritão é aquele sistema em que, para se eleger deputados federais, estaduais e vereadores, você elege simplesmente os candidatos mais votados daquela cidade ou daquele estado, que é um sistema de fácil compreensão para o eleitor, mas, por outro lado, ele é bastante criticado por especialistas que apontam que ele dificulta a renovação partidária, porque privilegiaria aqueles candidatos que já são mais conhecidos do grande público e que também enfraquece os partidos políticos. Por outro lado, dentro desse mesmo acordo, saiu o distritão, mas voltaram as coligações partidárias. Elas que tinham sido proibidas em 2017, também em votação aqui no Congresso Nacional, entraram em vigor apenas em 2020, mas já vão retornar para as eleições de 2022. Foi um pedido principalmente dos partidos pequenos e médios que, sem fazer coligações com os partidos maiores, teriam mais dificuldades de se eleger os seus candidatos a deputado federal e estadual. E aí, boa parte dos parlamentares até eram contrários tanto ao distritão como às coligações, mas consideram a volta das coligações um mal menor em relação ao distritão. Hoje, mais cedo também, os deputados retiraram desse texto, ao concluir a análise em primeiro turno, eles retiraram o chamado voto preferencial. Esse sistema seria aplicado nas eleições para presidente da República, por exemplo, em que, ao invés de votar em um só candidato, o eleitor ele faria uma espécie de ranqueamento ali de 5 candidatos em ordem de preferência, e aí seria feito um cálculo no sentido de restar só um candidato até que um candidato tivesse a preferência da maioria dos eleitores. Esse sistema, inclusive, até acabaria com o segundo turno das eleições presidenciais e seria visto como um caminho um pouco mais fácil para uma terceira via. E aí, a análise do segundo turno, que estava prevista para agora à tarde, acabou ficando para terça-feira da semana que vem, onde os deputados vão terminar de votar essa proposta da reforma eleitoral. Saindo daqui, ela tem que ir para o Senado, e lembrando que toda mudança na regra das eleições precisa ser aprovada e sancionada até um ano antes do próximo pleito eleitoral, portanto, até o comecinho de outubro. Kalina.
Beleza, Levi, qualquer novidade, volte a nos chamar. Bom trabalho para você. São 4 horas e 34 minutos. Nós vamos para um rápido intervalo, mas a seguir, Tarcísio Meira morre aos 85 anos e Paulo José aos 84. Atores deixam legados tanto na televisão quanto no cinema. A gente volta daqui a pouquinho.
Jovem Pan, agora.
É agora, hora de decisão na Pan. Palmeiras e São Paulo se enfrentam no jogo de volta das quartas de final da Libertadores da América. Depois do empate em 1-1, é hora de saber quem avança para a semifinal da Conmebol Libertadores da América 2021. E a melhor cobertura do Choque Rei é na Jovem Pan Esportes e na Panflix. Antes, durante e depois da bola rolando. A partir do meio-dia, acompanhe a edição especial do Camisa 10. Informações e análises direto do Allianz Parque. E às 18h, no YouTube Jovem Pan Esportes e na Panflix, análise, informação e opinião com o time Jovem Pan, direto do palco do jogo. Ladies and gentlemen. E depois do apito final, o melhor debate pós-jogo no Canelada, com Fred Ring e o time de esportes da Jovem Pan Esportes.
Você sabia que a Jovem Pan está concorrendo ao top 3 do Prêmio IBEST com os pingos nos is? Entre no site vote.prêmioibest.com e na categoria Opinião e Cidadania, vote no programa Os Pingos nos Is. E olha só, a votação vai até o dia 22 de agosto. E ao fazer a inscrição para participar, você receberá um número de sorteio e passa a concorrer a prêmios em dinheiro.
Panflix. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis e você pode acessar do seu celular, computador ou tablet.
Tá explicado.
E no próximo Tá Explicado, eu vou falar sobre o polêmico Centrão, bloco que reúne mais de um terço dos deputados da Câmara. Os debates sobre a implantação do semipresidencialismo no Brasil e ainda sobre a importância de não atrasar a segunda dose da vacina contra a Covid-19. Então fique ligado, sábado, às 10 da manhã, na Panflix e no canal do YouTube Jovem Pan News. Até lá!
Saiu no jornal,
na TV,
no Twitter.
Tá todo mundo comentando.
E você?
Quer começar o dia por dentro de tudo que tá rolando?
Então você não pode perder o Morning Show.
Paulo Matias, Adriles Jorge, Paulinha Carvalho, Joel Pinheiro e Vinícius Moura.
Debatem tudo que a galera tá comentando.
Você era contra a vacina chinesa. Você era contra. Então se depender de você, nem ia ter nenhuma.
Jovem Pan Morning Show.
De segunda a sexta, das 10 às 11h30 da manhã.
Jovem Pan Morning Show.
Só aqui, na melhor do Brasil.
Jovem Pan News. Agora.
Quatro horas e 37 minutos. O ator Tarcísio Meira morreu na manhã de hoje, vítima da Covid-19, aos 85 anos, aqui em São Paulo. Ele estava internado no Hospital Albert Einstein, na zona sul da capital, em tratamento contra a doença. Quem está em frente ao hospital e tem mais detalhes é o repórter Vitor Moraes, ao vivo. Oi, Vitor, conta pra gente como é que está a movimentação por aí. Glória Menezes também está internada?
Oi, Kalina. Olha, a esposa de Tarcísio Meira, que faleceu na manhã desta quinta-feira, segue internada aqui no Hospital Albert Einstein, na zona sul de São Paulo. O quadro de saúde dela é estável, felizmente. Tarcísio Meira não resistiu, ele que estava na UTI e chegou a ser entubado. Com a informação, com a notificação da morte de Tarcísio Meira, amigos, familiares e autoridades lamentaram o seu falecimento nas redes sociais, como foi o caso do governador de São Paulo, João Dória, do ator Tony Ramos e também da atriz Fernanda Montenegro. Antes deles serem internados aqui no hospital israelita Albert Einstein, Tarcísio e Glória estavam morando desde o começo da pandemia no interior de São Paulo, na cidade de Porto Feliz. Inclusive foi lá que eles receberam a segunda dose da vacina contra a Covid-19. E um levantamento com dados do Ministério da Saúde aponta que 10 mil pessoas entre fevereiro e julho que estavam completamente imunizadas, que tomaram as duas doses da vacina ou a dose simples, dose única da Janssen, faleceram por complicações da Covid-19. Cerca de 30 mil pessoas vacinadas foram internadas. Então, o mais importante é a vacina e, mesmo assim, as pessoas não estão 100% seguras, principalmente os adultos, os idosos acima de 70 anos. Então, o estado de saúde de Glória Menezes é estável, felizmente. O ator Tarcísio Meira acabou não resistindo e faleceu na manhã desta quinta-feira. Ele que foi um dos maiores nomes da dramaturgia brasileira, um currículo invejável, com mais de 60 trabalhos na televisão, no teatro, em minisséries, novelas, e ele que estreou em 1961 na extinta TV Tupi. Kalina.
Beleza, Vitor, qualquer novidade é só chamar. E como o Vitor Moraes acabou de dizer, o ator havia tomado as duas doses da vacina, mas não resistiu, o que causou questionamento em muitas pessoas. Por isso, convidamos o Dr. Renato Kifuri, que é presidente do Departamento de Imunizações da Sociedade Brasileira de Pediatria. Doutor, boa tarde para o senhor.
Olá, Kalina. Prazer estar aqui de volta, sempre muito bom falar com vocês, os ouvintes aí da Rádio Jovem Pan.
Prazer é todo nosso, doutor. Bom, a gente viu que Tarcísio tomou as duas doses da vacina, muita gente está questionando, porque as farmacêuticas garantiram que a vacina era 100% eficaz contra casos graves e mortes. E agora, doutor, ainda assim é possível que existam mortes de pessoas vacinadas com as duas doses?
Sim, é possível, Kalina. Eu acho que essa é uma comunicação que não foi bem feita quando os estudos saíram. O fato de dentro dos estudos não terem aparecido nenhum caso grave, nenhuma morte, não garantiria que as vacinas seriam 100% eficazes. O que dá para garantir é a raridade desse evento. Você ter pessoa adequadamente imunizada que desenvolve uma forma grave da Covid-19, nós estamos falando da exceção dos casos. E exceções existem, infelizmente, ainda mais quando nós estamos no momento de registro de 30, 40 mil casos diários ainda da doença. Então, quanto mais casos estejam acontecendo, quanto mais intensidade da circulação do vírus tem, infelizmente, essa porcentagem muito pequena de falhas vacinais ficam mais evidentes. Mas os números são inequívocos, viu, Kalina? Se a gente olhar hoje para dados no mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil, daqueles que são hospitalizados, 95% deles estavam sem vacina. Então, quer dizer, hoje em dia, basicamente, só vai ser hospitalizado, com raras exceções, infelizmente o Tarcísio e a Glória estão sendo, né? No caso dela, ele foi uma exceção tanto quanto ela, de gente que acabou tendo uma forma grave. Mas, no geral, a grande maioria, quase a totalidade daqueles que se hospitalizam hoje e têm forma grave, são indivíduos não vacinados. E outro aspecto que a gente não pode esquecer é que hoje se discute a necessidade de nós oferecermos doses de reforço. Os estudos já estão apontando nesse sentido que aqueles indivíduos com muito idosos, acima de 80, indivíduos com câncer, que fazem quimioterapia, ou indivíduos transplantados, que tomam remédio que baixa a sua resistência, perdem essa proteção muito precocemente. Então, em breve, nós vamos ter, assim que terminarmos a vacinação, provavelmente como outros países já estão começando a fazer, a recomendação de doses de reforço para esses grupos mais vulneráveis, incluindo os idosos acima de 80 anos de idade.
Doutor, o senhor fala sobre exceção e, de fato, a gente vê que o ator Tarcísio Meira teve uma forma mais grave da doença, precisou ser entubado, ventilação mecânica, que, por fim, acabou tendo que fazer uma diálise também. Já a Glória Menezes, ela não precisou ser entubada, ela teve uma infecção mais leve, neste momento ela está se recuperando em um leito comum. É aí que a gente vê, de fato, que é uma exceção, né? Porque eles provavelmente pegaram o mesmo vírus, a mesma cepa, e um teve um desenvolvimento e outro teve outro.
Isso mostra exatamente em idades muito semelhantes, né? Eles parecem que têm um ano de diferença um do outro, quer dizer, não há diferença de idade, a mesma faixa etária, o mesmo agente, agindo de maneira diferente sobre cada organismo. Então, a resposta imune de cada um é diferente. Nós sabemos classicamente, para todas as vacinas que a gente tem, Kalina, a pior é que a resposta dessas vacinas tem em indivíduos muito idosos. Né? O envelhecimento do nosso corpo envelhece também nosso sistema imunológico. A gente chama isso de imunossenescência, ou seja, o envelhecimento do sistema imunológico. Por isso que os idosos têm mais risco de pneumonia, por isso que os idosos, quando pegam gripe, têm um risco maior de morte, por isso que os idosos, quando pegam Covid, também têm um risco aumentado de hospitalização e morte, e porque eles têm um sistema imunológico mais fragilizado. E esse mesmo sistema imunológico fragilizado, que fazem com que eles adoeçam com mais gravidade, fazem com que também eles respondam à vacina de uma maneira qualitativamente pior. Então, eles respondem menos à vacinação para qualquer doença, e essa não é só com a Covid, para todas as vacinas a resposta é pior com a idade. E, infelizmente, falhas vacinais a gente vai ver acontecer. Agora, só lembrar que para cada morte em vacinado que a gente tem, nós temos outras 95 pessoas que não morreram por conta da vacina. Esses não aparecem, esses são aqueles invisíveis. Ninguém olha para esses idosos que estão circulando por aí, estão ótimos e que não foram parar no hospital porque tomaram a vacina. Infelizmente, o que chama a atenção é justamente aqueles pequenos, aquela pequena porcentagem que é onde a vacina falhou, que traz toda essa preocupação para todos. Mas o recado continua esse: as vacinas funcionam, as vacinas salvam vidas, as vacinas, as falhas vacinais, especialmente nesses grupos, existem, mas elas são a exceção e não a regra.
Certamente, doutor. E por fim, a gente está falando do grupo de idosos, mas e para as crianças, as vacinas também são eficazes, são seguras?
Esse é um tema importantíssimo que a gente começa a discutir agora, Kalina, porque uma vez que a gente terminando a vacinação de adultos, as crianças, ou pelo menos os adolescentes, passam a ser uma tendência natural de vacinação. Eles são acometidos de maneira muito desproporcional. Do total de óbitos, por exemplo, pela Covid-19, dos mais de 560 mil óbitos que nós tivemos no país, 0,35% somente foram em menores de 20 anos de idade. Você fala, nossa, só 0,35%? Para que eu preciso vacinar? 0,35%, Kalina, de 560 mil óbitos, foram 2 mil crianças e adolescentes que faleceram. Se nós somarmos todas as mortes por doenças que a gente já tem vacina, que aconteceu neste ano, morte por sarampo, por gripe, por febre amarela, por meningite, por diarreia, por pneumonia, não somam 2 mil mortes. Todas as doenças que a gente tem no calendário vacinal da criança hoje matam menos do que a Covid sozinha matou nessas crianças e adolescentes. Então, embora proporcionalmente seja um grupo muito pequeno, né, percentualmente, o número absoluto, 2 mil mortes, é muito grande. Então, nós precisaremos, sim, vacinar as crianças e adolescentes, sabendo que o risco é muito menor comparando com os adultos, mas uma vez terminada a vacinação de adultos, as crianças, os adolescentes, assim que as vacinas estiverem licenciadas para as idades mais baixas, por enquanto só temos uma vacina acima de 12 anos de idade, nós vamos precisar vacinar, sim, porque não é desprezível, não é negligenciável o número de casos e mortes que a gente tem em crianças, sem falar nas complicações, na Covid longa, que também tem em crianças. E também outro aspecto, né? Nós temos muitas crianças e adolescentes diabéticos, com câncer, transplantados, asmáticos, crianças que têm gestantes na adolescência. Então, nós temos muitos fatores de risco também nessa população que precisa ser vacinada também.
Dr. Renato Kfouri, infectologista, mais uma vez obrigada por participar aqui do nosso jornal. Excelente tarde para o senhor.
Obrigado, uma ótima tarde, Kalina. Sucesso aí, um bom fim de semana a todos.
Obrigada para nós. Bom, e morreu também no Rio de Janeiro, aos 84 anos, o ator Paulo José. Ele estava internado havia 20 dias e faleceu em decorrência de uma pneumonia. Há mais de 20 anos, ele sofria de mal de Parkinson. Paulo José deixa a esposa e 4 filhos. Em mais de 60 anos de carreira, Paulo José marcou a dramaturgia brasileira com trabalhos fundamentais para o teatro, cinema e a TV. E sobre o assunto, a gente convidou também o ator Renato Chocair para prestar uma homenagem a esses dois grandes artistas brasileiros. Renato, boa tarde para você. Seja bem-vindo.
Boa tarde, Kalina. Boa tarde a todos os ouvintes aí da Jovem Pan.
Bom,
momento...
Perdão, pode falar.
Momento muito triste, né, do nosso país, da nossa cultura, com a morte do grande Paulo José, Tarcísio Meira, duas estrelas, dois ícones que se forem, quantos personagens icônicos eles deixaram, né?
Pois é.
Registrado na nossa eterna, nossa dramaturgia, no inconsciente popular, né? Muito triste isso.
Muito, muito. E aí eu gostaria de saber, de você como ator, como profissional, qual o legado esses dois grandes atores deixam, no sentido profissional mesmo, de carreira?
Nossa, são nossas maiores referências, né? Grandes atores. E eu lembro que eu comecei a estudar no Teatro Escola Célia Helena e tive que assistir a filmografia do Paulo, né? Do Tarcísio, o Beijo no Asfalto e Policarpo Quaresma, enfim, são referências assim que a gente bebe, né? Para sempre da nossa cultura. E a gente está passando por um momento muito triste, né? Do país, né? O que eles estão fazendo com a nossa cultura é muito triste. Então, a perda desse ontem do Paulo e hoje do Tarcísio realmente é muito avassalador, né? A gente é o que a gente assiste, né? Os filmes que a gente assiste, os musicais, enfim, o teatro. E eles estão fazendo de tudo para derrubar isso, né? E a gente tem que cada vez mais respirar e enaltecer essas estrelas, né? Como o Tarcísio, como o Paulo. Lembro também do último espetáculo que eu assisti do Tarcísio Meira, O Camareiro. E é tão emocionante de ver um grande ator em cena. É tão bonito, né? Na sua plenitude, assim, da idade. O teatro, na época, lotado. E que saudade, né? De resgatar todo esse fomento cultural que eles estão tentando destruir, né? Que o governo está tentando destruir. E a gente tem que enaltecer essas estrelas. Eles não vão morrer nunca. Vão brilhar para sempre, né? E é isso. Total gratidão a eles, né?
Pois é. E a gente vê, né? Eles fazem parte da velha guarda aí de atores e atrizes. E a velha guarda está indo embora, como de fato acontece, é o natural. Como que você vê, não só em questão aos governos, enfim, como que você vê atualmente essa nova geração de atores e atrizes? Eles têm o mesmo gás que antes? Não sei nem se dizer a mesma competência ou a mesma vontade, ou realmente o contexto faz com que essa nova turma que está chegando aí não se estimule tanto quanto antes?
A referência deles é infinita, né? A gente bebe de todos os filmes, das peças. Eu acredito que a nossa geração é uma geração que faz força, né? Que a gente batalha muito para acontecer, né? Mas, infelizmente mesmo, a gente não está tendo apoio nenhum governamental. E fica complicado trabalhar assim, né? Sem incentivo, sem ajuda. Então, a gente vai trabalhando, a gente vai fazendo os filmes, a gente vai construindo nossa trajetória baseado na força do passado mesmo, né? Do que aconteceu no nosso cinema e levando adiante, né? Porque é um espelho, né? Do que a gente vive, né? A arte é um espelho do que a gente vive. Então, vamos continuar remando, né, gente? Tá difícil, mas a gente tem que continuar, né? Produção cinematográfica tá acontecendo aí e eu mesmo fiz dois filmes agora, né? Uhum. Fiz O Cemitério das Almas Perdidas, o Segredo Vai para Marte, mas sempre homenageando esses dois monstros sagrados, né? Que partiram.
Renato, aproveitando você falando em homenagem, se você puder falar alguma coisa, aproveitar que você é ator, profissional, talentoso, uma homenagem a estes dois grandes atores.
Olha, a minha profunda gratidão a vocês, né? Paulo José, Tarcísio Meira, Paulo, com aquela simplicidade, né? Com aquela força poética, né? Eu lembro do Paulo no Palhaço, do filme do Celto Melo, e que potência artística, né? Que humanidade, né? O Tarcísio também nas novelas, no Beijo no Asfalto também, um filme que marcou muito a minha vida, na época que eu estudava. Então, a minha profunda gratidão a vocês por tudo o que vocês construíram, os muitos personagens que estão eternizados aí no nosso inconsciente, e gratidão e força, gente. Vamos seguir em frente, vamos lutar, e espero que dias melhores apareçam. E aí vamos nos cuidar, né? Porque essa pandemia não é brincadeira.
Exatamente.
Né? Conscientização.
Renato, aí as palavras do Renato Chocair, que neste momento está representando a classe artística aqui no Jovem Pan agora, com essa homenagem muito bonita para Tarcísio Meira e também para Paulo José. Obrigada, viu, Renato? Ótima tarde para você.
Obrigado você. Obrigado você. Muito obrigado pela oportunidade. Força, gente.
São 4:55, 5:55. Jovem Pan agora fica por aqui. Acompanha a seguir o 3 em 1. Te agradeço, companhia. Até mais. Tchau, tchau.
Jovem Pan News.
Mais dois times brasileiros entraram em campo na Copa Libertadores da América e começaram o caminho para a semifinal com o pé direito. No Paraguai, o Flamengo visitou o Olímpia em jogo que contou com a presença de 2 mil torcedores e saiu com boa vantagem. Gabriel Barbosa marcou duas vezes. Arrascaeta e Vitinho também balançaram as redes. 4-1 no placar para o Flamengo. Após a partida, Renato Gaúcho falou sobre o jogo contra o Olímpia.
O torcedor pode ficar tranquilo, tranquilo mesmo, porque trabalho que não falta. Tenho procurado corrigir alguns defeitos que a equipe vem apresentando, mas nós não vamos ganhar todos os jogos. Não é só o Flamengo, as outras equipes também, os melhores times do mundo não ganham todos os jogos.
Já na Argentina, o Atlético Mineiro também conseguiu uma vitória importante diante do River Plate no Monumental de Núñez. Nátio Fernandes fez valer a lei do ex e deixou o dele, mas acabou sendo expulso na segunda etapa e será desfalque para o jogo de volta. Após o jogo, o técnico Cuca falou sobre a partida.
Fizemos um gol, poderíamos ter feito mais, finalizamos aí 18 vezes aqui na casa do adversário, mais do que o adversário, que é uma equipe muito qualificada, perde muito pouco jogando em casa.
Fluminense e Barcelona de Guayaquil, do Equador, se enfrentam no Maracanã às 21h30 da noite, horário de Brasília.
Panflix, a rádio que virou TV, na palma de sua mão. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis e você pode acessar do seu celular, computador ou tablet.
Jornalismo Jovem Pan.
A reportagem da Jovem Pan está 24 horas de plantão.
Desde a madrugada até o final do dia, nossos repórteres estão posicionados onde a notícia acontece para levar até você informações em tempo real.
Em São Paulo, em Brasília, no Rio de Janeiro e nas mais de 100 cidades onde estão as emissoras afiliadas à Jovem Pan, nossos repórteres estão a serviço da informação.
O microfone da Jovem Pan marca presença nos Estados Unidos e na Europa.
Todas as informações direto para você.
Na Jovem Pan, a notícia é prioridade.
Jovem Pan,
a rádio que virou TV.
Futebol na Jovem Pan. Um show de informação e opinião. Aqui, a mais vibrante transmissão com a palavra de quem faz o jogo e a emoção da bola rolando. Entre em campo na sintonia do melhor time de esportes do rádio brasileiro.
Oferecimento. Loja 100. Preço, prazo, crédito, entrega, montagem. Loja 100. É solução completa.
Jovem Pan. Jovem Pan News.
Olá, aqui é o Carlos Aros.
E aqui é o André Miceli.
Toda semana aqui na Jovem Pan nós temos um encontro marcado para discutir o impacto da tecnologia nas nossas vidas.
Recebemos as principais lideranças quando o assunto é tecnologia e inovação para traduzir as revoluções e explicar como tudo isso mexe com você.
O Sociedade Digital está no rádio, nas tardes de sábado, no Panflix, no canal Jovem Pan News no YouTube, toda segunda, às 11 da manhã.
Fique ligado, vamos construir uma sociedade mais digital.
Para assistir, baixe agora Panflix na sua loja de aplicativos. É grátis. Jovem Pan, a rádio do Brasil.
Senhoras e senhores, eu, Daniel Zuckerman, quero fazer um belíssimo de um convite para vocês. É o seguinte, você vai acompanhar agora todos os bastidores aqui da Panflix. São diversos estúdios, aí você vai acompanhando a programação, o jornalismo, o entretenimento, esporte. E eu que sou um belo de um papai, tenho um conteúdo infantil que está bombando aqui. Panflix, a TV da Jovem Pan, de graça na internet. Agora o que você faz? Você baixa esse aplicativo, é muito bacana e você confere tudo isso de perto aqui na Panflix.
Os Pingos nos Is. Com a apresentação de Vitor Brown, Augusto Nunes, José Maria Trindade, Guilherme Fiuza, Ana Paula Henkel. Os Pingos nos Is. Informação com credibilidade, de segunda a sexta, na Rede Jovem Pan e também na Panflix. Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH